Parashat esta semana é Parashat Tetzaveh. Parashat Tetzaveh começa falando primeiro sobre a ordem de acender a menorá todos os dias no templo sagrado. Isso era feito com um óleo especial, que tinha que ser óleo extra virgem, da primeira prensada das azeitonas. E depois a Torá começa a falar sobre todas as vestimentas especiais que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha que usar todos os dias no serviço, e também as roupas que o Kohen comum tinha que usar. Eram quatro roupas que o Kohen comum usava e oito roupas que usava o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. As roupas que todo mundo tinha que usar eram um short, uma bermuda, um bermudão por baixo, uma túnica branca, tinha um cinto e um chapéu. O Kohen Gadol, além dessas roupas, tinha também uma outra túnica por cima, azul, Tchelet, que tinha embaixo sininhos e como se fossem umas romãs feitas de tecido também. O Kohen Gadol usava um tipo de um avental chamado efod, mas não avental de cozinha na frente, o avental ficava atrás dele. E deste efod subiam dois suspensórios onde ficava pendurado o roshen, o peitoral, com as pedras gravadas os nomes das tribos. E ainda na testa ele tinha o tzitz hazahav, que tinha uma tarja de ouro escrito Kodesh Lashem. E essas eram as roupas que os Kohanim e o Kohen Gadol tinham que usar sempre no serviço no templo. Depois a Torá fala sobre como funciona a inauguração dos Kohanim. O que os Kohanim vão ter que fazer com essas oferendas que eles vão fazer, principalmente o Aharon, no momento que eles vão começar a trabalhar no Mishkan, no tabernáculo, quando estiver pronto. E o último assunto da Parashá é o pequeno altar, o Mizbeach HaZahav, o altar feito de ouro que ficava no templo, no tabernáculo, depois no templo, onde se fazia o Ketoret, o incenso, todos os dias. Esta semana, no Shabbat, não há uma leitura especial das quatro desta época. Vai ter na outra semana. Exceto em Yerushalayim, que vai ser Shushan Purim, vai ser Purim. E em Yerushalayim vai se ler a leitura especial que se lê em Purim. Todos os lugares vai se ler na sexta-feira. E em Yerushalayim vai se ler também isto no Shabbat, além da porção semanal. O Talmud nos diz que as vestes do Kohen Gadol vinham para perdoar por alguns tipos de falhas e pecados. E uma das roupas que nós mencionamos é o efod. O efod é esse tipo de um avental que ele usava. Avental só na linguagem, porque o princípio não era do avental e não era o propósito do avental. Esse efod, o Talmud nos diz que vinha perdoar pelo pecado de idolatria. E ficava pendurado no efod o roshen, o peitoral. O peitoral, dizem nossos mestres, que vinha perdoar pelo desvio e a corrupção na justiça. Agora, tem um detalhe muito curioso, que a Torá, quando fala sobre essas roupas, nos diz Velo yizah ha-choshen al ha-efod. O roshen, o peitoral, não podia se mover e se desconectar do efod, desse avental. Por isso, o roshen era amarrado. Então, na parte de cima ele estava pendurado nos suspensórios do efod, e na parte de baixo tinha uns anéis de ouro onde se passava uma fita azul que prendia num anel de ouro que estava atrás do efod, quer dizer, no efod nas costas, e ele amarrava bem firme para que o roshan ficasse o tempo todo conectado ao efod. Tem dois grandes mestres da última geração que fazem a mesma pergunta, mas eles dão respostas diferentes. A pergunta é: qual a conexão entre essas duas roupas quando se fala do que eles vinham perdoar, do que elas roupas vinham perdoar? Você fala que o Roshen não pode se separar do Efod. Está perfeito. Mas o Roshen vem perdoar pela corrupção na justiça. O Efod vem perdoar pela idolatria. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Qual a conexão entre esses assuntos? Rav Moshe Feinstein dá a seguinte explicação. Ele nos diz: Avodah Zarah, idolatria, é o quê? Ela envolve a falta da crença correta. Você tem que acreditar em Deus. Deus é que criou o mundo. Deus é que nos criou. E de repente uma pessoa está acreditando que um pedaço de madeira que criou o mundo, por exemplo. Então essa pessoa está errando na falta de crença em Deus. Da mesma forma, diz Rav Moshe Feinstein, uma pessoa que corrompe o julgamento é uma pessoa que tem falta de fé. Afinal de contas, o Talmud nos diz muito claro que de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah nós somos julgados quanto dinheiro nós vamos ter ao longo do ano. Já está julgado. Então, uma pessoa que resolve corromper a justiça para conseguir lucrar mais, ele acha que ele está lucrando mais. Ele não está lucrando mais. Ele não vai conseguir tirar mais do que Deus definiu em Rosh Hashanah. Se ele agora está se corrompendo, isso significa que ele não acredita nisso. Ele não acredita que Deus definiu já quanto ele vai ter durante o ano. Ele está querendo mais. Ele está querendo mudar isso. Quer dizer, ele não acredita. Diz Rav Moshe Feinstein: então, no final das contas, esses dois conceitos, o que o Efod representa, a idolatria, o que o Roshen representa, que é a corrupção, os dois estão totalmente conectados. Porque os dois vêm por falta de emuná, por falta de fé em Deus. Rav Yaakov Kamenetsky explica de uma forma diferente a conexão entre essas duas roupas em relação a esses dois conceitos. Diz Rav Yaakov Kamenetsky que a Avodah Zarah, idolatria, é algo chamado Ivut Hayashrut. Assim diz o Rabbeinu Nissim Gaon. A idolatria é uma corrupção da integridade. É desvirtuar os fatos. Por quê? Porque a Avodah Zarah, idolatria, a proibição de fazer idolatria, é considerada pelos nossos mestres uma mitzvah sichlit, uma mitzvah intelectual, uma mitzvah que uma pessoa que tem um intelecto correto não consegue fazer. Se uma pessoa olha para o mundo e nota o que acontece no mundo, a natureza, estamos falando, a pessoa percebe que é óbvio que Deus criou o mundo. Não tem dúvidas. Então, como você vai fazer idolatria? Por isso que nossos mestres, Rabbeinu Nissim Gaon, diz que fazer idolatria, cometer idolatria, é Ivut Hayashrut. Uma pessoa que está desvirtuando o correto, o óbvio. Diz mais o Rav Yaakov Kamenetsky: por que que o Aharon mereceu usar o Roshen, o peitoral? Algumas semanas atrás, para Parashat Shemot, o Rashi traz sobre isso. O Rashi nos explica: quando Moshe Rabbeinu foi enviado por Deus para o Egito, de volta, ele estava em Midian, mandado voltar para o Egito para falar com o faraó, para tirar o povo do Egito. Moshe Rabbeinu, uma das coisas que ele alegou para Hashem é: como que eu vou? Aharon é meu irmão mais velho. Eu vou, se eu for nomeado aquele que é o chefe aqui, vai ficar mal para o meu irmão, ele vai ficar chateado. E o que Deus disse para o Moshe? Deus disse para o Moshe: não, filho, não precisa se preocupar. Você vai ver que quando você chegar no Egito, o seu irmão vai ficar muito contente e satisfeito que você foi nomeado por Deus. O Aharon era uma pessoa que buscava paz. O Aharon não tinha ciúmes. E, de fato, quando o Moshe chegou lá e contou para o Aharon que ele foi escalado por Deus, o Aharon ficou muito contente. Não ficou invejoso. Eu podia receber esse cargo, sou mais velho. Não. Diz Urashi, palavras dos nossos mestres no Midrash, que em mérito disso o Aharon mereceu depois usar o Roshan em cima do coração. Coração de ouro que o Aharon tinha. Um coração tão especial. Uma pessoa que tem midot tovot. Uma pessoa que tem um bom caráter. Essa pessoa merece que o Roshan vá ficar sobre o seu coração. Diz Rav Yaakov Kamenetsky, isso nos ensina que Yashrut HaSechel, uma pessoa ser correta, correta na forma de se conduzir, correta na forma de pensar, a idolatria, vem da onde? Vem de ter Midot Nekiyot, vem de ter traços, caráter limpo, um caráter de bondade. Um caráter de boas midot, como são chamadas na linguagem dos nossos mestres, uma pessoa que tem midot tovot. Uma pessoa que tem boas virtudes, é redundante, né? Uma pessoa que tem virtudes é uma pessoa que consegue chegar a ter um intelecto correto e ações corretas. Por isso, diz o Rav Yaakov Kamenetsky, essa é a conexão entre essas roupas. O roshen, no peitoral que vinha em cima de um coração de ouro, que demonstra e representa as midot tovot, as virtudes que uma pessoa tem, o bom caráter que a pessoa tem, isso é o que protege a pessoa para não chegar a ter uma mente pervertida, que vai chegar à idolatria, que pode chegar ao que pode, chegar à corrupção. Tudo isso vai ficar impedido por conta desse coração correto e das midot tovot. Rav Yaakov Kamenetsky termina suas palavras dizendo, e tome nota disso, que huklal amok bavodat Hashem, pois esta é uma regra profunda no serviço a Deus. Só para encerrar com algo de Purim, estamos em Purim, temos que falar sobre Purim também. Na Megilat Esther consta que o Haman ofereceu ao Ahasverosh 10 mil quicar de prata em troca do direito de se livrar dos judeus e aniquilar os judeus. Nossos mestres explicam que a ideia que o Haman queria era: se você é Ahasverosh, vai ficar preocupado, que você vai perder as contribuições dos impostos deles, porque eu vou matar eles. Então eu pago por eles. Então tá aqui, ó, 10 quicar de prata, é bastante dinheiro. 10 mil quicar de prata, sim? Então eu tô dando essas moedas para você, e dessa forma você me deixa matar eles, você não vai sair em déficit, você não vai perder com isso. Só que nossos mestres explicam no Talmud de uma forma mais profunda, que está por trás de tudo. E nos diz o Talmud que o Haman quis negar o mérito que o povo tinha na contribuição que eles faziam anualmente com o meio shekel que se dava nessa época, no mês de Adar. Diz o Talmud uma vez que Deus sabia que o Haman vai um dia aparecer e vai querer oferecer essas moedas para comprar o direito de destruir os judeus. Deus já antecipou e fez com que nós tivéssemos uma mitzvah de contribuir anualmente para o Beit HaMikdash com meio shekel, e isso é que protegeu o povo da destruição e da aniquilação. Você vai falar, mas qual que é exatamente a conexão aqui entre os fatos? O fato de dar meio shekel, isso protegeu, mas por que que justo isso protegeu? Protegeu contra o Haman? Por que justo isso protegeu contra o Haman? O Rav Yisrael Frank traz um pensamento muito bonito. A ideia é conhecida, mas para explicar isso, o Yismach Israel diz que o potencial que o Haman tinha de destruir o povo, Deus nos livre, ele mesmo descreve, está na Megilá, terceiro capítulo. Ele diz que há um povo entre nós que está disperso e dividido. O que protege a nossa nação perante os inimigos é quando nós estamos unidos. E se Deus nos livre, há uma quebra entre nós, isso nos coloca em risco, Deus nos livre. E é por isso que o que nos protegeu é o meio shekel. O que representa o meio shekel? Meio shekel representa, quando você dá meio shekel, é que eu não estou dando um shekel inteiro, quer dizer, eu sou um completo. Eu sou metade, eu sou uma parte de uma nação. Cada um dá meio shekel, e somente se tem alguém dando comigo é que nós vamos ter um inteiro. Então o meio shekel representa a força que nós temos pela união do nosso povo. E essa é a força que o Haman enxergou que estava faltando. Ele acusou, inclusive, disso. Mas logo em seguida, até por conta do decreto dele, todo o povo se uniu novamente em preces. E naquele momento nós tivemos novamente a união. E isso é que nos protegeu e Hashem trouxe a salvação para nós. Essa é uma lição muito, muito importante para nós. Principalmente em momentos onde tem tantas discussões em relação a todos os assuntos possíveis e imagináveis. Essas discussões são saudáveis, não tem nenhum problema de discutir. Mas nós temos que discutir mantendo a união entre um e o outro e mantendo o respeito entre um e o outro. Não pode haver cisão entre uma pessoa e o seu colega por conta de discussões. As discussões são saudáveis e elas devem ser construtivas. Mas nós temos que nos manter sempre unidos para ter a proteção de Hashem sempre sobre nós. Purim Sameach e Shabbat Shalom.